Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Vereador Dunga questiona a programação de Festival da Cultura da Diversidade Sexual.
Plenário aprova mudança na jornada de trabalho de servidores da Prefeitura.
Presidente Rivael Papinha visita alunos que participam de processo eleitoral em escola.
Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2017.
Começa agora o Rádio Câmara.
Rádio Câmara, Cultura AM.
Olá, João, boa tarde.
Muito boa tarde, Suzy. Muito boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Um festival de cultura da diversidade sexual, voltado ao público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que será realizado aqui em Araçatuba no mês de agosto, está preocupando o vereador Dunga.
O parlamentar apresentou um requerimento de informações oficiais sobre o assunto, que foi discutido e aprovado na 11ª sessão ordinária do ano, nesta última segunda-feira.
No documento, o vereador pede o resumo da programação e o material impresso de divulgação que será distribuído nas escolas municipais para a avaliação da Comissão Permanente da Criança e Adolescente Cultura de Paz.
Vale lembrar que Dunga é o presidente dessa comissão, que tem como vice-presidente o vereador Márcio Saito e como membro o parlamentar Arlindo Araújo.
Em plenário, o autor do requerimento justificou o pedido.
Nada contra, todo mundo sabe que eu tenho uma grande votação no meio, acho que até mais expressiva de todas aqui, mas realmente eu temo muito pela família. Eu fui procurado, inclusive, por várias pessoas, falou, eu tenho neto nas escolas públicas, será que vai ser aquela bendita cartilha que já rodou, que o PT não quis, está voltando à direita? Então a gente não pode discriminar, não pode falar nada. Estamos pedindo a sinopse, então nós vamos avaliar. Se for apenas ilustrações, se for tipo de orientação, eu acho válido. Mas eu acho muito, muito perigoso orientação para criança que frequenta aí escolar de 6, 7, 8 anos de idade. A gente tem que ter muita atenção, porque eu não vejo ninguém fazer movimento para a família. E realmente nós estamos numa fase que devemos que ter muito cuidado. E eu gostaria de realmente conhecer todo esse material para a gente ver realmente se pode ou não isso circular aí e ter o aval da prefeitura com os materiais sendo enviados às escolas, apresentações sendo feitas em escolas.
O assunto gerou amplo debate entre os vereadores. Gilberto Batata Mantovani disse ter sido questionado pela população.
Fui procurado por alguns pastores para ver como é que vai ser feito essa questão dessas explanações a respeito da diversidade nas escolas e também nesse evento. Então eu estou bastante preocupado, aqui a preocupação acho que é de todos. Nós já tivemos aqui no governo passado cartilhas que teve que ser recolhida, né, que foi recolhida aí através do levantamento dessa casa, e agora a gente também fica com essa preocupação. O que é que vai ser explanado para as nossas crianças, para ver certinho, para que a gente possa dar respostas ao pessoal que nos procura.
Para o vereador professor Cláudio, trata-se de um assunto inapropriado para crianças.
A nossa rede municipal, ela estuda criança até 10 anos de idade. Mas eu acho que o tema a ser tratado da diversidade sexual é muito criança. Eles são muito infantis ainda para esse tema, 10 anos. Eu acho que esse tema deveria ser abordado mais nas escolas estaduais, que estudam as crianças de 11 até 17 anos, que é o 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, né? Mas eu acho que a escola, ela também tem que informar. Dependendo da maneira, por isso que é importante, Vossa Excelência, conhecer as atividades que serão feitas e o material que será usado, é importante a casa ter conhecimento, porque se for um material, se for um debate que não cabe à criança, até 10 anos, a casa ela tem que interferir lá no poder executivo para não acontecer.
O vereador Lucas Anata concordou com a complexidade do assunto.
Houve essa situação ano passado que nos gerou essa insegurança. Então essa insegurança não é preconceito, essa segurança não se envolve nisso. A insegurança foi na forma como foi abordado, foi uma forma imprudente da forma como foi tentado incluir esse material na educação. E na faixa etária errada, na verdade, assim, muito mal elaborado. É necessária a participação, sim, da comunidade, da família, das igrejas nessa discussão.
O presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, destacou a importância da prevenção.
Não temos que esperar acontecer para tomar as providências. É prevenir, é orientar antes de acontecer o fato. É a Câmara trabalhando, são as comissões funcionando, que às vezes não coloca, só sabe falar mal, só sabe criticar, mas não mostra a ação dessa casa e está aqui mostrando um fato concreto, um fato concreto. Cadê? Mas não, aí amanhã cata um trecho de uma fala, de repente para se tornar uma manchete de jornal. Mas o ato, a preocupação, a atitude do vereador, às vezes conhece.
O vice-presidente da Câmara, vereador Dr. Almir, também se pronunciou sobre o assunto.
Precisamos ver esse material, sim. Na realidade, não precisava nem vir. Isso daí não faz parte do currículo, inclusive para crianças de 1 a 10 anos. Não vejo totalmente. Isso aqui é um jeito de gastar dinheiro público, com algo que só vai trazer problema. Não traz solução alguma. Isso aqui não soluciona nada. Isso aqui cria problema com a igreja, cria problema com a população, cria problema entre as pessoas. Nós não temos nenhum tipo de discriminação, não é isso que se busca, mas através disso pode até acontecer, né? Então nós temos que proteger a família.
Este é o Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Cultura M 1340 kHz.
O plenário aprovou 4 itens inscritos na pauta de trabalhos legislativos na última segunda-feira.
Enviado pela Prefeitura, foi aceito o projeto de lei complementar que disciplina a carga horária dos dirigentes administrativos que atuam na administração municipal. A matéria obteve 14 votos favoráveis.
Os vereadores Rivael Papinha, Gilberto Batata Mantovani, Denilson Pichitelli e Dr. Almir comentaram o projeto em plenário.
Rivael Papinha explicou os motivos que levaram a Prefeitura a enviar o projeto para a Câmara.
Alguns funcionários que até recebem a função gratificada têm uma carga horária de 6 horas e têm ainda a função gratificada. E tem alguns funcionários que trabalham 8 horas. Ele pode vir amanhã requerer essas duas horas, como hora, entendendo que seja hora extra. Então, o funcionário que está sendo contemplado com as funções, com a função gratificada, automaticamente ele fica impossibilitado de receber essa hora extra. Então, quando ele já está, ele já ganha para 6 horas trabalhadas. Se ele já tem hoje a função de R$ 2.060 e a outra é de R$ 2.860, esse funcionário que já está sendo contemplado com essa função gratificada, ele sendo nomeado, ou ele aceitando essa função, ele sendo determinado, escolhido pelo executivo, ele não tem direito de receber as horas extra. Especificamente, funcionários que têm uma carga horária reduzida de 6 horas e trabalha 8 horas, então ele poderia amanhã requerer essas 2 horas como hora extra. Então o executivo está regulamentando a função gratificada.
Em seguida, o vereador Denilson Pichitelli, que é o presidente do SISEMA, o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, afirmou que o projeto atende a uma antiga reivindicação do sindicato.
Esse projeto aqui era uma preocupação do sindicato, porque nós recebemos várias reclamações, funcionários querem entrar com ação contra a prefeitura. Isso resguarda. Amanhã o município está sofrendo uma ação judicial que pode acontecer, isso vai acontecer. Hoje o funcionário ele não entrou ainda porque alguns funcionários sempre almejam pegar alguma função gratificada, por isso ele não entrou com ação. Mas tem funcionários que estão se aposentando, que já estão saindo fora da função gratificada, ele vai entrar. Resguarda também o servidor que trabalha mais, a carga horária dele é mais de 40 horas. Então, só dos funcionários que trabalham 40 horas. Tem funcionário que ele tem uma carga horária de 44 horas dentro da prefeitura. Quando ele vai para a função gratificada, ele só faz as 8 horas. Então, isso vem resguardando também, que são os guardas municipais, que a carga horária dele é diferenciada dos demais servidores.
Para o vereador Dr. Almir, caberá a cada servidor eventualmente contemplado com função gratificada fazer os cálculos para saber se a alteração da jornada vai trazer vantagens ou não para o seu salário. Acompanhe.
Obviamente, quem está sendo contemplado com uma função gratificada, se trabalhava 30 horas e vai ter que passar a trabalhar 40, tem que fazer o cálculo para ver se essa gratificação ela está suprindo essas 10 horas extras que ele vai trabalhar mais por semana, que serão 40 horas a mais por mês. Então, acabei de ser contemplado com uma função gratificada. Procure alguém que sabe fazer o cálculo. A pessoa vai fazer o cálculo para saber se você está ganhando ou se o presente é de grego. Isso aí precisa ser analisado. Em relação ao banco de horas, só pode haver banco de horas se tiver consentimento do sindicato. Se o sindicato não participar, não existe banco de horas.
E para estimular a cidadania, despertar o interesse e a participação dos jovens no processo político, a Câmara Municipal de Araçatuba está desenvolvendo ações que visam a divulgar as ações do Legislativo para o público infanto-juvenil. A iniciativa é do líder da mesa diretora, Rivael Papinha.
O projeto, intitulado Construindo a Cidadania, pretende tornar a Câmara Municipal, os vereadores e os servidores públicos do Legislativo mais próximos dos estudantes de Araçatuba.
Dentro dessa política, um trabalho em andamento ocorre com os alunos da Escola Estadual Professor Jorge Correia.
A unidade, que atende em tempo integral, desenvolve, além das disciplinas curriculares, outras matérias chamadas eletivas, onde os alunos têm a oportunidade de optar em conhecer temas que estejam de acordo com seus objetivos de vida.
As professoras Sueli Regina Garcia, de Língua Portuguesa, e Vera Lúcia Mungo Zambon, de História, vão proporcionar aos alunos a experiência de participar de um processo de eleição de vereadores.
Em parceria com a Câmara Municipal, as atividades na Escola Jorge Correia incluem a campanha eleitoral, o dia de votação, a cerimônia de posse e o desenvolvimento das atividades parlamentares, como os projetos de lei.
Na primeira semana de abril, o vereador Rivael Papinha visitou a escola para falar com os alunos sobre os primeiros passos de uma campanha eleitoral, os partidos políticos e a eleição.
Na semana seguinte, os estudantes começaram a campanha eleitoral dentro da escola para a eleição dos seus vereadores, na primeira etapa do projeto.
23 estudantes estão participando da eleição. 11 são candidatos a vereadores e todos os alunos da escola participarão votando.
A cerimônia de posse dos eleitos está prevista para acontecer no dia 5 de maio, aqui no plenário da Câmara Municipal de Araçatuba.
O presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, tem outras informações sobre o projeto e vai apresentá-las aqui no Rádio Câmara. Acompanhe.
Construir a cidadania é ver como que funciona a questão, como funciona a questão pleito eleitoral. E também formando já esses jovens para futuros cidadãos, quem sabe, futuros vereadores, né, vice-prefeito, prefeito, deputado. É, e nós tivemos essa parceria lá com a direção da escola, com a coordenação da escola. E nós tivemos lá o primeiro contato com os alunos. Os alunos, primeira coisa, perguntou: o que levou você a ser candidato a vereador? Essa foi a pergunta dos alunos. Os alunos perguntou como é que funciona. Às vezes a regra, você tem que filiar no partido há quanto tempo, qual, no período eleitoral, como é que funciona a campanha, né? Qual que é a questão do diálogo dia a dia aqui na Câmara. Então, as crianças, os adolescentes, os alunos já também se interagindo e também se aproximando do legislativo para saber como é que funciona. Como que é a regra? Ser candidato, ir lá e pôr o nome e ser candidato? Não. Existe uma legislação, o TRE, existe uma legislação que dá diretrizes para você poder ter esses procedimentos de filiar um partido, levantar certidões no judiciário, a questão das coligações, convenções, né? Processo eleitoral, tudo isso lá vai estar tendo esse projeto lá na escola. E nós tivemos esse primeiro contato com os alunos que vão ser candidatos a vereadores da escola. Eles vão estar debatendo melhoria da escola, o que pode ser. Eles vão disputar a eleição pedindo voto, vai ter o número do candidato, tem os partidos que eles vão optar por estar escolhendo. Você tem que ter domínio daquilo que você está falando, domínio daquilo como que funciona. E graças a Deus, o primeiro projeto que está acontecendo na escola e nós estamos estendendo para outras escolas também. Nós temos um exemplo na iniciativa privada que é o Tati Coque, que vem aqui, até as crianças vêm tomar posse, tem os prefeitos da Tatilândia, tem os vereadores, e agora a gente está partindo também para as escolas públicas do município, parceria Câmara Municipal com a instituição.
Ponto final no Rádio Câmara desta quarta-feira.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Cultura M, 1340 kHz.